vice-presidente executivo da Rede Marista e vai conversar conosco sobre os 120 anos dos Irmãos Maristas no Rio Grande do Sul. Irmão Odilmar Fach, bem-vindo, boa noite.
Boa noite, que alegria falar com os teus ouvintes, com os ouvintes da Rádio Gaúcha. É um prazer estar com vocês.
1900, um mês de agosto como agora, três irmãos chegam da França ao Rio Grande do Sul. Como foram e por que foram parar em Bom Princípio?
Pois é, que boa pergunta, né? Como é que saem lá do interior da França para o interior do Rio Grande do Sul, né? Três franceses. Pois é, mas é engraçada a história como que ela acontece, porque na real começou com os alemães daquela região aí de Bom Princípio, São Sebastião do Caí, e eles trabalhavam muito em comunidades, cooperativas, e numa dessas assembleias que eles tiveram lá naquela época, decidiram que deveria continuar a educação que tinham para seus filhos, né? Organizar escolas, pequenas escolas, a Bom Princípio na época devia ter aqui, umas 20 famílias, né? E, mas já era ligada com São Sebastião do Caí. E entraram em contato com o padre de lá ficou responsável de falar com o bispo naquela época em Porto Alegre para ver religiosos que pudessem favorecer essa formação para os filhos agricultores. E aí é todo um trâmite que aconteceu e por acaso, né, o bispo conseguiu entrar em contato com a região lá na França. E, resultado, três irmãos de lá, na época na França também os irmãos necessitavam sair muito daquela região, já estava crescendo bastante, e Bom Princípio foi, na realidade é a segunda leva de irmãos que vem para o Brasil, vem de lugares diferentes da França para lugares diferentes do Brasil, porque os primeiros que vieram foi em 1897, três anos antes. Eles vêm lá para Congonhas do Campo. Para Bom Princípio, já é três anos depois, 1900.
E vieram. Onde mais foram os primeiros, irmão?
Os primeiros vieram em 1897, três anos antes de Bom Princípio.
E ficaram onde?
Em Congonhas do Campo, lá em Minas Gerais. Ou seja, bem, bem diferente da nossa região. É, bem longe. E esses que vieram para cá, Leandro, é engraçado, né? Porque eles fazem todo um caminho, saem lá de Bocana, que é no interior da França, vão para o Porto, aí uma companhia alemã, tá vendo como eles conseguiram fazer a conexão, e vem para o Brasil, né? O porto que eles chegam, e pensavam que estava chegando, era Maceió. Em Maceió chegaram e pensavam que era lá. Não, tinha todo um trajeto que tinha que vir para o sul do Brasil. Então, de lá vem para Rio Grande, de Rio Grande vem para Porto Alegre, aqui em Porto Alegre fazem toda a imigração, ficam uns dias em Porto Alegre e daqui vão para São Sebastião do Caí, porque naquela época ainda tinha vapor, iam até São Sebastião do Caí e São Sebastião do Caí que vão para Bom Princípio. Chegam lá, portanto, no dia 2 de agosto de 1900.
E lá montam uma pequena escola?
Exatamente, lá começa com uma pequena escola aí. Três, quatro dias depois já estavam, porque as famílias já estavam esperando, inclusive as famílias foram que financiaram toda a vinda deles, né? E em 1900, já naquele ano, já começa a primeira escolinha com 40 alunos em Bom Princípio. E depois, logo em seguida, como esses três conseguem bons resultados, vem mais outros irmãos e começa a se alastrar pelo Rio Grande da Fora. E com 10 anos de presença, eu só tenho os dados, por exemplo, lá em 1900, em Bom Princípio. São Leopoldo já começa em 1900, mas sempre ligados com uma conexão muito forte com os jesuítas, que é o elo de ligação, né? Os jesuítas que, por isso, depois vão para Santa Cruz, 1903. O Colégio Rosário começa em 1904. Imagina, aqui em Porto Alegre, né? E no mesmo ano, Garibaldi, ou seja, esses irmãos conseguem fazer com que frutifique, sejam reconhecidos pela educação, pela qualidade, pelos resultados, e a presença se alastra. Depois também Santana do Livramento, até 1908 já tem Lajeado, Santana Livramento, a presença vai se alastrando assim. Alguns desses já não existem mais, como Marista, né? Lajeado, Santana Livramento, esse já foi passado adiante.
E os primeiros irmãos eram todos franceses?
Nesse caso, sim. Imagina, né? A dificuldade é que os três
comunicação,
né? De comunicação, mas um deles, o irmão Weiber, ele tinha conhecimento de alemão. Por isso, então, eles chegaram, né, eles eram do norte da França, então já tinha conhecimento de alemão, mas Bom Princípio, eu morei em Bom Princípio. Em 1977 eu estive em Bom Princípio, e naquela época mesmo a celebração, a missa, o padre fazia a missa, o sermão em português, e depois continuava em alemão, fazia o mesmo sermão, eram dois sermões, isso Bom Princípio, não faz tanto tempo assim, né? Então, é uma região muito marcada pela cultura alemã, ainda hoje, né? Mas cresceu muito aquela cidade. Os maristas ainda estão. Nós ainda temos uma casa de encontro, é uma casa que a gente vai conservar como o berço da nossa presença aqui no sul do Brasil, porque depois aqui no sul do Brasil eles se alastram por todo o Rio Grande do Sul, inclusive Santa Catarina.
Escola em Bom Princípio vocês não têm mais?
Não. Escola não, porque aquela escola, na realidade, era um centro, né, de formação conectado, era formação, educação, mais catequese que os irmãos davam lá no começo. Agora, colégio, escola própria mesmo, nós nunca tivemos, sempre lá um centro de formação depois. Mas agora, colégio, sim, hoje a presença marista é reconhecida no estado e no Brasil.
A ordem, ela começa na França em 1817, então não foi muito tempo depois que o primeiro grupo veio ao Brasil. O senhor falou 1897, né, considerado o período de outras ordens religiosas que também atuam na educação. Vocês, 80 anos depois, já estavam no Brasil.
É, considerando, a nossa não é uma das mais antigas, né, é uma instituição com uma idade bem avançada, madura e tal, mas não é uma das mais antigas. E o Brasil, naquela época de 1900, as congregações quase que todas se expandem muito, né, vão pelas transmissões, chamadas assim. E o fundador nosso, Marcelino Champagnat, sempre buscou as pequenas escolas, formação da juventude pelo mundo afora, onde que sentia necessidade. Então, o Brasil era uma grande missão, né? Era uma região muito atraente para que esses irmãos fossem trabalhar, realizarem a missão de evangelizar.
Em Porto Alegre, vocês começaram pelo Champagnat?
Em Porto Alegre, na realidade, a presença começa com o Colégio Rosário, que não funciona onde que é hoje o Colégio Rosário, né? Foi no Rosário, que era um outro local mais no centro.
Ah, o Rosário foi,
claro,
primeiro.
E depois, sim, o Champagnat foi, como era para não ficar no centro, uma das características dos irmãos era sempre não ficar em grandes centros urbanos, né? O Rosário já não era no centro quando foi começado, né? E depois o Champagnat mais fora ainda, né? Era uma grande propriedade fora da cidade. Porque normalmente era internato. O Champagnat, por exemplo, foi um grande internato, né, de formação para os jovens que queriam ser irmãos, e formação, internato, formação, educação integral dos jovens, da sociedade como tal. Ou seja, durante todo o ano moravam no internato, as famílias enviavam. Hoje nós temos muitos que reconhecem, hoje não existe.
Meu
mais
avô? Sabia?
É?
Meu avô,
ai,
irmão, meu avô, ele veio aqui a Porto Alegre, morava na colônia em dois irmãos, e veio na década de 1940, não sei exatamente o ano, mas ele era um jovem adolescente, ele estudou aqui, e ele conta que o entorno ali era de meio rural mesmo, com horta, com chiqueiro, com galinheiro. Os morros da Zona Leste hoje, que são ocupados por moradias, era uma área de vegetação, de piquenique, de final de semana.
Uhum. E depois dali vai para... Quando a região aí do Champagnat se torna mais habitada, mais urbanizada, os irmãos conseguem uma grande chácara em Viamão. Hoje continua em Viamão, mas a Viamão também já superou essa questão. Então, os internatos, eles eram muito marcantes naquela época. Eu vivi 10 anos em Angola e andei lá pelo sul da África, por exemplo, no Zimbábue, na Zâmbia, Malawi. Ainda tem muito sistema de internato, né? Isso é uma questão de 6, 7 anos atrás.
Qual é o tamanho da rede marista hoje no Rio Grande do Sul?
Bom, a rede hoje ela é composta de quatro grandes empreendimentos, quatro grandes áreas que a gente chama, né? Ou seja, nós temos os colégios, né? Os colégios e unidades sociais, temos a universidade, a PUC, e na área da saúde, o Hospital São Lucas e o INSER. Hoje a rede é composta, nós temos, são 19 colégios pagos, que se espalham pelo Rio Grande do Sul, tem em Brasília, e o último, que foi inaugurado no início desse ano, é em Sinop, no Mato Grosso. Porque nós somos divididos no Brasil em três grandes áreas, né? Ou então a gente chama de províncias. E a província nossa aqui da Maristas Sul, Amazônia, é todo o Rio Grande do Sul, Brasília, Mato Grosso e a região amazônica. Ou seja, nós temos obras, casas. Na região amazônica é engraçado, nós não temos nenhuma obra, colégios pagos. São todas obras de missão, que a gente chama, né? De atuação e presença junto àquelas áreas ribeirinhas dos grandes rios. Temos lá em Boa Vista, Cruzeiro do Sul, Lábrea, Rio Gregório, que é o interior do interior, Tabatinga, que é uma tríplice fronteira entre Brasil, Peru, Colômbia. E a rede também, nós temos grandes centros sociais, nós temos 17 obras sociais gratuitas, na realidade são 7, né? Eu trabalho, sou também diretor do CESMAR, que é o Centro Social Marista, onde nós temos um colégio de ensino médio totalmente gratuito, tem um centro social dentro dessa propriedade, na Zona Norte de Porto Alegre, e tem um polo de formação tecnológica. Ainda temos colégios gratuitos em Santa Maria, escolinhas gratuitas na Ilha da Pintada, né, na Safira, ali perto dos papeleiros, que a gente chama aí perto da rodoviária. É uma presença muito interessante e muito bonita, principalmente com as comunidades necessitadas, né? Nós temos grandes colégios, grandes obras, mas também temos uma presença que nos identifica e nos torna cada vez mais presente e realizado com obras sociais.
O senhor diria que é o propósito?
É o propósito. O propósito primeiro seria esse, exatamente, a presença, dar condições, né? A formação, valores. Por isso, também os colégios pagos, eles existem por causa disso. Por isso, uma universidade existe por causa disso, né? E, por outro lado, o Hospital São Lucas ajuda a complementar toda essa fase.
Olhando lá para os pioneiros, nosso início de conversa, os três irmãos que vieram do interior da França foram parar no interior do interior do Rio Grande do Sul, em Bom Princípio, um pequeno povoado na época, em 1900. Quais são os princípios daqueles três irmãos que continuam presentes entre vocês, que hoje estão na coordenação da rede no Rio Grande do Sul, irmão Fachi?
Ô, Leandro, os valores sempre são os mesmos, né? Desde do começo. É transmitir os valores cristãos, da presença, da solidariedade, do espírito de família, do trabalho, dedicação. Por isso que você vai num colégio, numa obra social, numa universidade, a presença marista, os valores iniciais continuam sempre os mesmos, né? O irmão Weibert, esse um dos que vieram, ele dizia uma frasezinha bem curta, né? Sempre bem e pouco, ou seja, vamos devagar, mas vamos sempre fazer bem. É, tinha uns gaiatos que depois diziam que era sempre bem pouco, mas é ao contrário. Sempre bem e pouco, né? Fazer bem, mesmo que seja pouco, fazer bem. E levar esperança às famílias, aos jovens, principalmente a presença junto à juventude, às crianças e jovens. né? Porque Champagnat, lá no início da congregação, ele buscava atender, porque ele era camponês também. Foi camponês, sofreu de uma família de numerosa de filhos, com dificuldade, e sentiu que tinha que fazer alguma coisa para aquela juventude daquela época. Dar uma formação além, um pouco mais, que não conseguiam, que outros jovens da mesma idade conseguiam nos grandes centros da França naquela época. Então, esses mesmos valores continuam, seja lá 900 ou seja agora em 2020.
Irmão Fak, olhando agora o Rio Grande do Sul, Brasil, o mundo no período de pandemia e tudo alterado, inclusive o setor da educação com aulas online, né, aulas à distância. Como o senhor vê, encara este momento para a educação, o senhor que é um especialista na área?
Nós vivemos, eu digo sempre que nós vivemos, hoje nós temos que ter três expressões, né? Uma, nós estamos numa fase de mudança. É, nós não esperávamos isso que aconteceu, ninguém esperava que essa pandemia ia mexer com tanta gente ao mesmo tempo, de tantos países, ninguém está fora dessa, ou seja, é uma época de mudança. Não adianta planejamento estratégico, não adiantou grandes programações, antecipações, que a mudança veio para todos, para empresas, para famílias, para pessoas. Mas também é um momento de esperança, né? Ou seja, nós esperamos que vai ser melhor. E as famílias, eu tenho sentido isso, as nossas famílias que estão conosco, né? A grande vontade é de ser melhor, apesar disso que está acontecendo. Então, e a presença, nós continuamos sendo presença marcante junto às pessoas, queremos transmitir, com certeza que vamos passar por essa, passando com dificuldade, né? Mas certamente a formação vai ser diferente. Mesmo as escolas já estão num ritmo diferente daquilo que estava do ano passado. Os centros sociais hoje, os centros sociais também estão fechados. E por isso nós fizemos grandes campanhas entre os colégios, entre as famílias. Nós atendemos mais de 5 mil famílias entre doações, agora cestas básicas e material, e proteção, e máscara. Por quê? Porque a gente pensa que tem que ser, nesse momento, solidário, e muito, né? O coração das pessoas está mais solidário, nós estamos mais em casa, nós estamos mais concentrados sobre nós mesmos. O relacionamento, as pessoas estão se encontrando, isso é a esperança de um mundo melhor.
Vice-presidente executivo da Rede Marista, irmão Odilmar Fak, muito obrigado. Parabéns mais uma vez pelos 120 anos dos Maristas aqui no Rio Grande do Sul. Vida longa.
Valeu, muito obrigado. Obrigado nós. Eu gostaria de deixar aí um recado e um grande abraço aos pais. Hoje celebramos os pais, né? Eu, quando estive lá em Angola, perdi meu pai. Gostaria de deixar a todos que têm, as famílias, os pais das nossas escolas, centros sociais, pais que atuam na universidade, muito obrigado, sejamos felizes, o mundo merece a nossa alegria de viver, sejamos sempre fortes e esperançosos. Obrigado, Leandro, obrigado, Rádio Gaúcha.